Podcasting Brasil apresenta Entrevistas com Walter Longo e Raul Médici Ferreira.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 1º de agosto de 2005 e esse é o Podcasting Brasil, apresentando mais uma vez informação e novidades sobre comunicação, tecnologia e negócios. Nosso tema de hoje é TV segmentada, as vantagens da qualificação. Vamos falar sobre como é possível ser relevante em mídia e como garantir não somente a audiência, mas também a atenção. Para essa conversa, nós estamos recebendo nos estúdios do Podcast em Brasil, Walteri Longo, conhecido publicitário, presidente de várias agências multinacionais e atualmente consultor em gestão de marcas e empresário de mídia. Isso mesmo, de mídia. Trazendo ao mercado um novo canal de TV via satélite, produzido e apresentado especialmente para mães que acabaram de ter bebê, acabaram de dar à luz. A primeira pergunta que eu quero fazer ao Walteri, dando início a essa entrevista, é a seguinte: por que mães? Elas representam um segmento de mercado com características diferenciadas de consumo? Existe alguma pesquisa que mostre isso?
Na realidade, a origem deste projeto, que hoje é a realidade, chamado TV Mulher e Mãe, ele começou, na verdade, com pesquisa. Ele foi totalmente baseado em pesquisa. A Brandstorm, que é uma empresa que, entre outras atividades, tem como objetivo desenvolver experiências de marca, nós identificamos alguns públicos, e isso foi uma iniciativa da própria empresa, que nós gostaríamos de aprofundar o conhecimento, porque provavelmente poderiam existir algumas oportunidades de se criar iniciativas de marca, iniciativas de experiências de marca inovadoras. Então, nesse sentido, tudo começou. Na realidade, a gente identificou três grandes públicos que nós íamos segmentar e estudar profundamente. Um público específico era a terceira idade, por exemplo. Nós chegamos a desenvolver alguns trabalhos para a terceira idade, um público que cada vez mais está se tornando importante para muitos anunciantes, para muitos mercados, para muitos segmentos de mercado, e que nós começamos a desenvolver um trabalho nesse sentido. Um outro era para jovens com características muito específicas, jovens urbanos, motoristas, jovens motoristas, que nos parecia que era um segmento também interessante para companhias de seguro. E um terceiro começou, na realidade, um pouquinho diferente. A minha experiência profissional com diferentes anunciantes surgia com muita frequência um target chamado mães de crianças de 0 a 2 anos. Na realidade, não era mulher grávida, nem era mães de crianças de 0 a 2 anos. Você encontrava com grandes multinacionais, empresas de produtos de consumo mais variados. De repente surgia lá, qual é o target, com que público-alvo nós queremos conversar? E surgiu o famoso mulheres pertencentes à classe A, B e C, ou à classe AB, mães de crianças de 0 a 2 anos. Eu sentia, de alguma maneira, a minha experiência mostrava.
Ou seja, o mercado estava percebendo que havia algo de especial, de potencial de consumo nesse segmento.
Na realidade, existe. O mercado não só percebia como atuava junto com esse segmento, mas eu insisto, de forma muito burocrática, certo. De forma muito demográfica, muito como se mãe de crianças de 0 a 2 anos fosse uma coisa estática, fosse um bicho chamado mãe de crianças de 0 a 2 anos. E nos parecia que podia ser muito mais rico. Foi quando a gente desenvolveu todo um projeto de pesquisa, aí não falando para chegar lá, o que há por trás de uma mãe de crianças de 0 a 2 anos? Na verdade, é uma mulher. Então, o que nós tentamos, ou pelo menos o nosso objetivo de pesquisa, foi desenvolver todo um estudo tentando entender um pouco melhor a mulher nesse processo, nesse rito de passagem entre ela ficar grávida, ter o filho e conviver com o bebê, principalmente no seu primeiro ano de vida. Quer dizer, a nossa assumption, a nossa ideia original era: você tem um segmento que, na realidade, faz parte de toda a população.
Na verdade, é toda a população brasileira num momento especial.
Porque normalmente quando se fala em segmentação, acho que aqui vale a oportunidade. Segmentação, o que é? Você pegar um segmento do mercado específico, quero falar com homens de barba de olho azul. Quanto mais segmentado for, e essa é a grande teoria da segmentação, quanto mais você conhecer e segmentar, seja demograficamente, seja psicograficamente, você mais entende o teu público, quanto mais você
melhor
identifica,
você vai se comunicar.
Melhor, mais do que se comunicar, você vai criar produtos adequados para ele, se comunicar direito com ele, etc. No caso específico da TV Mulher e Mãe, quer dizer, o que a gente identificou não era um segmento, porque na verdade é um segmento que é formado por praticamente todo o universo feminino.
É um segmento do momento. É, no fundo, o jeito mais moderno de segmentar, que é através da chamada sincronicidade. Mais importante do que público é em que momento aquele público está, né?
Eu acho que isso vem ao encontro, inclusive, de um certo... quer dizer, foi aí que surgiu, a partir dessa pesquisa, ao conhecer este momento deste público enorme. Metade da população brasileira são mulheres, são todas potenciais mães. E uma grande parte delas passa por um período da sua vida, pode ser aos 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas muito parecido, ou seja, um período em que ela torna-se grávida, ela fica grávida, ela dá à luz, ela começa a conviver com um pequeno ser pela primeira ou segunda vez, não importa, e que isto traz uma série de transformações na mulher. As pesquisas já mostraram, diversas pesquisas, que as transformações são muito profundas e com um reflexo na vida...
É talvez o maior rito de passagem que o ser humano
pois
tem,
é,
tanto para ela quanto para o marido.
Com reflexos na área profissional, pessoal, sexual, existencial. Então, nesse sentido, é uma grande modificação. E o nosso partido foi esse, vamos conhecer um pouco mais. Esse foi eu diria até um pouco pretencioso, né, como projeto, porque a gente não sabia onde ia parar isso. E foi desenvolvendo esse projeto de pesquisa que nós identificávamos uma série de necessidades desse público, ou melhor, desse amplo público, mas nesta fase desse público, na sincronia desse momento, que nos permitiu desenvolver a TV Mulher e Mãe.
A TV Mulher e Mãe já está no ar. Quer dizer, como que ela é distribuída? Quantas maternidades, quantos hospitais... Eu entendo que é isso, que ela está nos hospitais e nas maternidades exatamente para procurar atender aquela mãe que está dando à luz e está naqueles 3-4 dias na maternidade. É isso, né?
Eu acho que vale salientar o seguinte. A pesquisa que eu... Ela é muito ampla, mas um dos aspectos que mais saltaram à nossa vista e que mostraram a oportunidade é que, de fato, em maior ou menor grau, as mulheres em geral, quando entram no processo de gravidez e de ter um filho, existe toda uma pressão cultural, social, para que ela se transforme praticamente numa barriga, ou seja, para que todos os outros papéis dela como mulher, o papel dela como profissional, eles ficam em segundo plano, eles ficam latentes, em que o papel mãe ocupa um lugar que fica mais à flor da pele. O que não representa que ela, nas suas outras dimensões de sentimento, não continue com várias angústias, com várias inquietudes, com várias inseguranças, que identificamos que não são claramente supridas pela mídia tradicional. Ou seja, independente dela estar preocupada com os cuidados, com o trato, cuidados com o bebê, ela está preocupada com o próprio corpo, o que vai acontecer com o próprio corpo dela, está preocupada com a moda, ela está preocupada com o relacionamento com o marido, está preocupada com os aspectos psicológicos, está preocupada com o profissional. Enfim, são tantos aspectos que ela quase que deixa latente e que exatamente no período em que ela dá à luz, porque o que a gente percebeu na pesquisa também é que esta mulher, quer dizer, eu insisto que eu estou tentando generalizar uma pesquisa muito mais complexa, mas de forma geral a gente pode dizer que as mulheres, junto com a gravidez torna-se também um álibi para ela compensar uma perda de autoestima. Em outras palavras, obviamente que um dos aspectos que a maternidade traz para a mulher no processo da gravidez é que ela vai perdendo um pouco da sua forma, da sua beleza, daquilo que pelo menos ela foi culturalmente incutido nela. A pele fica manchada, a barriga cresce, a pele fica mais flácida, o seio fica diferente. Isso tudo, em maior ou menor grau, tende a trazer uma queda da autoestima na mulher neste período. A gravidez em si, paralela ao maravilhoso mundo que está gerando outro filho, serve também de álibi para ela. É mais ou menos assim. Passa uma mulher bonita, ela não chegaria a pensar, ela sente, também não está grávida, quer dizer, ela compensa o seu próprio estado. Então, o que acontece? O processo da gravidez, junto com o parto, seja ele cesárea ou natural, junto com o parto, junto com aquela vida que nasce, que é muito importante, que ocupa todo o sentimento dela, surge ali também um rito de passagem, como você falou, em que ela tem que resgatar o lado da mulher dela. Ela perde o álibi.
E parece que ninguém percebe essas necessidades nela, porque todo mundo só fala do bebê, da mãe, né?
Desde que fica grávida.
Desde que fica grávida.
E mais que isso, só para complementar, Raul, uma coisa que eu acho que todos nós aqui somos pais, ou pelo menos já tivemos filhos, já convivemos com uma mulher grávida. Se você perceber, durante todo o período de gravidez existe um Deus, que é um obstetra, um ginecologista, é Deus.
É verdade.
Tudo que ele fala, ele manda, ele é o grande todo-poderoso da vida deste casal. A partir do momento que deu à luz, etc., desaparece esse Deus. Surge um outro Deus, que é o pediatra, que passa a mandar totalmente na sua vida, mas ela sente-se nessa passagem absolutamente só com suas dúvidas, inquietudes e inseguranças. Foi em nome dessas inseguranças e inquietudes que nós criamos uma programação de televisão voltada especificamente para falar dela com ela, num momento de grande transformação.
Tá, então a TV Mulher e Mãe fala muito mais da mulher do que da mãe.
O nome Mulher e Mãe é exatamente pelo menos o que a gente busca, é o equilíbrio. Certo. Não é nenhum nem outro, é os dois. Quer dizer, não é uma TV Mãe, também não é uma TV Mulher. Uma TV Mulher e Mãe é exatamente porque além, além de falar de cuidados, que evidentemente ocupa um lugar importante no universo dela, do bebê, do lado mãe dela, mas principalmente do lado mulher. Por isso que tem uma programação tratando de beleza, estética,
nutrição. Nós estamos falando desse período, rito de passagem. Normalmente, nos ritos de passagem das pessoas, é quando acontecem as grandes ocasiões de consumo. Vocês, nessa pesquisa, perceberam se nesse período da gravidez e dar à luz e, posteriormente, levar o bebê para casa, a mulher não se transforma, o casal não se transforma num grande consumidor de produtos comparado com o dia a dia tradicional deles, antes ou depois?
Não foi exatamente nessa pesquisa, mas nós fizemos questão de desenvolver uma outra pesquisa no fim do ano passado, começo desse ano, uma pesquisa... Porque esse grupo de pesquisas que eu comentei no início aqui, a maioria das pesquisas, até pela riqueza dela, eram pesquisas qualitativas. É. Nós desenvolvemos, sim, num segundo momento, uma pesquisa quantitativa
para Brasil. Até para avaliar a validade econômica desse canal.
Sem dúvida. E essa pesquisa quantitativa que foi desenvolvida pelo Ibope, uma pesquisa que falou com 2 mil pessoas pelo Brasil inteiro, 140 municípios, ou seja, um retrato do Brasil. Nesta pesquisa, o que a gente desenvolveu? Nós pegamos, focamos especificamente mulheres da classe ABC. Eu até gostaria de ter estendido um pouco mais, mas ficava um pouco difícil. Então nós pegamos a classe ABC, que se pensar em termos de classe social, pega uma grande parcela da população. E fizemos uma pergunta, e aí eu estou falando para as mulheres brasileiras no geral, de todas as idades, todas as regiões, etc. Nós apontávamos uma série de produtos, serviços, categorias de produtos, geladeira, móvel, computador, automóvel, enfim, diversas, são dezenas de categorias, e perguntávamos, aí sim, para as mulheres brasileiras no geral, medimos a intenção de compra. Quantos por cento diziam que estavam pensando em comprar, tinham a intenção, quando estimuladas, diziam. Então, vamos fazer um número que eu me lembro de cabeça, por exemplo. 11% das mulheres da classe ABC brasileiras, mulheres em geral, declaram, quando perguntada, que estão pensando, não representa o que vão fazer, estão planejando comprar ou trocar de carro. 8% declaram que estão pensando em comprar algum móvel para casa. Isso representa que 92%, mesmo estimulados, e não. Caso de automóvel, naquele instante, que é um... Agora, perceba que não é naquele momento, que mulheres em geral, eu tenho quase certeza que se fizer agora é a mesma coisa. Isso é o retrato do Brasil.
Mas naquele momento delas, eu estou dizendo assim. Agora, quando essa mesma mulher está grávida...
Quando você faz a pergunta para a mesma mulher, mesmo perfil de mulher, mas que esteja ou grávida ou com bebê, ou seja, com criança, filho com menos de 12 meses, com menos de um ano, é impressionante algumas categorias como crescem. Automóvel que eu citei, de 11 vai para 21.
Sim, porque na verdade a pessoa precisa de um outro tipo de automóvel. Móveis, ela precisa mudar alguns móveis na casa dela. No fundo, a chegada do bebê não é apenas um novo ser que entra naquela casa. É quase que a necessidade de uma casa nova em todas as suas dimensões.
É muito interessante que tem alguns itens que nós imaginávamos que pudesse crescer também com esse perfil de público e não cresce. Exemplo, linha branca. Ou cresce de forma não significativa. Eletrônicos portáteis, cresce muito.
Perfeito, porque...
Então tem três áreas que nós identificamos claramente que tendem a crescer. São produtos e serviços que tornem a vida mais prática.
Tipo?
Que aumente a praticidade da vida. Por exemplo, eletrodomésticos. Ela está em busca itens de praticidade que tornem a vida mais prática. O segundo aspecto que claramente ficou destacado, como as mulheres grávidas ou com bebê realmente são muito maiores consumidoras de forma significativa, são produtos que têm um conceito de segurança e proteção. Estamos aqui falando de seguro de vida, tudo aquilo que envolve segurança.
Mas vamos dizer assim, eu não tenho essa pergunta, mas parece óbvio que sim. É o momento que a pessoa acorda e fala, eu tenho que me preocupar com o futuro.
Mas nesse caso, agora a gente quantificou isso. Essa então, é a verdade. A gente quantificou isso, e confirmou.
Mas eu diria assim, que intuitivamente eu imaginaria que já cresceria, não saberia quanto.
Tá certo? E terceiro aspecto, que também ficou muito cristalino para nós, são itens, produtos e serviços que aumentem o nível de informação e conectibilidade.
Porque dela. Ela está se sentindo fechada. Claro.
Ela tende a se sentir mais reclusa. Então, eu vou dar um número para vocês. Quando você pergunta para as mulheres, olha, cresce computadores, cresce assinatura de revista, cresce... Mas eu vou dar um item que eu me lembro de cabeça. Quando você pergunta para a população, mulheres ABC brasileiras, se elas têm alguma intenção de comprar ou de adquirir ou de, um serviço de internet...
Tipo banda larga?
Tipo banda larga. Internet paga. 1% declara, quando estimulado, que pretende, que tem esse plano. Ou seja, 99% mesmo estimulado diz que não. Este número de 1, entre as mulheres grávidas ou que tiveram bebê, vai para 13%. estou falando de 1.300, uma coisa...
É um crescimento de 1.300%.
Porque claramente isso mostra a oportunidade que existe dessa... Então esse é um público, e nós estamos falando muito da mulher, mas isso logicamente envolve toda a família.
Claro, né? Então, porque não é a mulher que fica grávida, né? É a família inteira que tem um bebê. Então o próprio marido se preocupa com o carro que ele tem, que é um carro esportivo, precisa trocar por um carro mais perua, você vê que o carrinho de bebê não consegue entrar, quer dizer, tem uma enorme, é uma verdadeira revolução, principalmente no primeiro bebê, né? Eu até pensei que mais do que no segundo.
Eu quero lembrar você que a população brasileira hoje, ou melhor, o perfil da natalidade brasileira hoje, Brasil, estou falando do Brasil, estou falando da Amazônia ao Rio Grande do Sul, a média está em dois filhos por casal.
Pois é, então significa que o número de primeiros filhos é muito maior.
Muito, mas é infinito. A gente sem querer já percebeu. Nós estamos falando praticamente só com mães de primeira, marinheiras de primeira viagem.
Agora, eu vi o conteúdo do canal, fiquei impressionado com o padrão de produção, de quantidade de estrelas presentes que nos programas. Como é que você pode sustentar esse nível de qualidade, né?
Eu acho que esse também é uma quebra de paradigma do canal, porque considerando que nós criamos um canal de televisão 24 horas por dia, transmitido via satélite, Brasil inteiro, e que tem essa particularidade que você mencionou antes, é um canal que ele é captado exclusivamente nas principais maternidades brasileiras.
E você não havia respondido, em quantas maternidades e hospitais?
Na realidade, nós atingimos 300, no Brasil, só para falar desse número, no Brasil nascem por ano 3 milhões de crianças, nasce um Uruguai por ano. Nós queríamos atingir, pelo menos para iniciar esse projeto, esse ano, 10% desse público, ou seja, 300 mil mães. Nosso objetivo era criar um canal que convivesse durante 3 dias com 300 mil mães. Para isso, nós fizemos todo um levantamento do Brasil inteiro, principais capitais, principais cidades, identificamos em 15 estados brasileiros, nas principais cidades, 150 que são as melhores maternidades, todas com TV no quarto, e que cobrem 300 mil mães. Então são 150 maternidades.
Classe C pega TV no quarto também?
Eu diria que a característica principal pelas maternidades, eu estou falando de maternidades de... tende a ser classe AB.
Não vamos esquecer que classe C também é uma grande quantidade, hoje é ligada a programas de saúde através de rede particular. Então,
sim, porque é o plano da empresa, né?
Os planos são empresariais.
Eu costumo dizer o seguinte, você tem eu não posso citar aqui, são 150 maternidades, mas só para mencionar para vocês, quando a gente está falando em São Paulo, cidade de São Paulo, nós estamos falando no Einstein, estamos falando no Santa Joana, estamos falando no Promatri, estamos falando no São Catarino. Quando falamos no Rio de Janeiro, nós estamos falando no Perinatal Laranjeiras, no Barra d'Ouro, ou seja, são as melhores, a mesma coisa em Londrina, em Ribeirão Preto, em Recife.
E a concentração de renda no país é tão grande? Que no fundo a gente está falando com quem tem potencial de consumo.
Mas eu acho que chega, como você mencionou, eu acho que chega na classe C. A base é classe AB, mas chega na classe C via convênio médico.
Claro, porque o convênio médico hoje está espalhado, né?
Então, voltando ao assunto, quer dizer, esse canal, o que que acontece? Esse canal, voltando à qualidade que você tinha perguntado...
Como é que pode manter essa qualidade?
Da seguinte maneira, esse é um canal que quebra um paradigma. Qualquer meio de comunicação, ele tem dois grandes desafios, que é ter um conteúdo atrativo e renovado diariamente. No nosso caso, nós temos um conteúdo atrativo que o que é renovado é o público.
Interessante.
Na verdade, a mulher fica em média 3 dias na maternidade. Então nós temos uma programação 24 horas que, na verdade, ela a cada 3, 4 dias se repete.
Ou seja, você pode produzir 3 dias por ano de excelente programação, em média, vamos chamar assim,
sem
né?
Sem dúvida.
E então com isso você mantém a qualidade. No ano que vem, quando a mulher for ter um segundo bebê, ela vai ver uma outra programação.
O nosso plano, inclusive, é que esta renovação não ocorra dessa maneira. Depois de um ano, jogue fora e de novo. Mas seja uma renovação de 25% a cada semestre, para ir renovando lentamente. Agora, mais importante do que, para dizer, desse aspecto do público rotativo e conteúdo fixo, é que, quem sabe, não exista outro exemplo igual de pessoas passando pelo mesmo processo, como você comentou, da sincronia. Então, porque, por exemplo, você tem... E que não volte depois de um ano. Quer dizer, é diferente de uma televisão
hotel,
a bordo.
Ou de hotel, que você não sabe quando a pessoa volta.
Com relação à sincronia, se você pegar um avião internacional e fizer um comercial, provavelmente é muito semelhante àquele público que está indo para Paris, para o que você quiser falar, é muito similar àquele público que está lá. Porém, você vai ter um executivo, uma criancinha, uma mãe...
A sincronicidade não existe. O que existe é apenas a semelhança de target.
Exatamente. É? Os momentos, quando são muito diferentes.
Um está indo para o enterro, outro está indo para uma festa.
Lógico que existe uma certa hegemonia, tende a ter uma certa hegemonia, mas nada parecido com a sincronicidade, com os momentos exatos, que a mulher pode ser mais velha, mais nova, loira, morena, mais rica,
todas estão com o mesmo sentimento.
Eles estão passando pelo mesmo sentimento do rito de passagem da gravidez.
E muito intenso, né? Muito. É aquela coisa mais importante da vida dela, principalmente se for o primeiro filho.
E não é só dela, do pai, dela, da mãe dela, dos
da família toda.
Família inteira. Impressionante como isso envolve a família inteira. Me diz uma coisa. Como que as mães, os acompanhantes, quando estão nesses apartamentos pelo Brasil inteiro, nas maternidades, ficam sabendo da existência do canal? Porque lá deve, cada hospital tem dezenas de canais. Existe alguma promoção interna, material
existe,
de divulgação?
Tem que ter uma ação muito... Porque lembra, eu quero dizer, um dos desafios desse canal é porque televisão é hábito.
Exato.
Meio TV é hábito, ou seja, você tem o hábito de assistir a novela. O meio TV ele é vinculado a um hábito de assistir um jornal, um hábito. Nós temos um canal de televisão que, rigidamente, ninguém tem um hábito de assistir.
Exato.
Como característica, de um lado ele é inovador, ele é novo, ele é inédito, ele é maravilhoso, só assiste lá. Mas por outro lado, ninguém vem com o hábito de assistir esse canal.
Mas se eu tiver um dia dor de cabeça e eu souber que está passando um canal sobre dor de cabeça, ele não é meu hábito, mas eu vou atrás dele. Como é que eu fico sabendo dele? Né?
Então você fica sabendo de duas maneiras aí, 150 maternidades. Só lembrando a vocês duas coisas. Primeiro, 150 maternidades por contrato, não foram todas firmado o contrato, todas elas se comprometem a entregar uma revista da programação.
Tem uma revista no quarto.
Revista da programação por parturiente, que é entregue normalmente no quarto ou na entrada dela. Essa revista da programação, que é editada inclusive pela editora Globo, traz todos os sinopses do programa e uma grade de programação para ela acompanhar. Além disso, ainda por contrato.
Porque se ela nasceu em determinado horário, tem aquele programa se repete em algum momento no dia seguinte.
Com a grade, ela acompanha exatamente de maior interesse. Então, se ela perder um programa, é basicamente tudo inédito para ela, mas ela pode também acompanhar em outros dias. Além disso, existe um contrato com a maternidade que ela fixa no quarto, o único canal que tem um display indicando o canal. Então, cada quarto tem o TV Mulher e Mãe, canal X. E quero lembrar vocês um caso interessante. Como eu comentei, nós estamos nas 150 melhores maternidades do Brasil, todas com televisão no quarto. Mas 70% delas, aproximadamente 100, tem apenas TV aberta. Ou seja, nós somos o único canal digital. As outras têm TV a cabo.
Ou seja, a qualidade de recepção.
A qualidade de recepção também é uma coisa que... Então, quer dizer, zapiou, parou. Quer dizer,
não, zapiou, parou pelo conteúdo.
Pelo conteúdo, além do problema de imagem.
Antes de ver o conteúdo, você vê que a imagem é mais nítida, está um pouco melhor. Então...
Agora, um canal tão segmentado como esse, com atenção cativa garantida como esse, porque você está falando do que a pessoa quereria ouvir, né? Ninguém tem paciência de conversar sobre esse assunto com ela. Pode se tornar um excelente canal de venda por uma enorme quantidade de produtos e a marca direta que vocês estão. Existe algum plano especial de integrar o canal com internet, por exemplo, e com isso utilizar esse potencial?
É mais do que a expansão por meios a mais ou a menos. O que existe é o seguinte: hoje nós estamos consolidando a experiência com esta mulher durante os 3 dias da maternidade. O que nós temos planos concretos para os próximos meses é estender essa experiência para antes e para depois. De que maneira? Através de internet, onde nós estamos desenvolvendo, já em fase adiantada, um site, provavelmente de serviços e compras e tal, de maneira que ela possa, antes ou depois que estiver na maternidade, manter contato com criar uma comunidade, um clube de relacionamento, entre outros aspectos, de serviço para ela. Existe também um plano, quem sabe não tão desenvolvido, mas que também é um projeto que a gente pretende ainda este ano colocar no ar, que é um programete na TV aberta, em que a gente possa, de alguma maneira, apoiá-la depois que ela sai da maternidade e alimentá-la sobre informações contínuas disso.
E quem tiver interesse pode também pensar futuramente em desenvolver um podcast. Existe o podcast Momcast, que é um programete em inglês.
Exato.
Falando só com mães que têm filhos de 0 a 6 meses e que provavelmente no próprio site você poderia depois desenvolver alguma coisa.
Não tenho dúvida. Esse site, ele, na verdade, ele é muito mais uma janela para uma série de oportunidades.
Podemos fazer o Mulher e Mãe também pode.
Também pode, tá certo. Mas realmente. Não tenho dúvida que esse é um caminho.
Esse, vamos dizer assim, canal de televisão, claro, ele é subsidiado, eu entendo, por patrocínios, publicidade, não é isso? Essa é a forma como você se remunera desse tipo de prestação.
A única fonte de receita desse canal são patrocinadores. Deixando claro, quer dizer, nem as maternidades contribuem, quer dizer, para as maternidades é um serviço, nós selecionamos as maternidades e oferecemos esse serviço gratuitamente, e por isso a aceitação é total, elas quase, muitas delas, inclusive hoje em dia, já consolidado, está no ar desde janeiro, hoje nós estamos no mês de agosto, já muitas maternidades estão, não só estão divulgando o canal, estão utilizando o canal.
Como se fosse um serviço
como
dela.
Como um serviço dela e dando um diferencial na escolha. Eu não sabia, por exemplo, isso eu soube recentemente nessa convivência com a maternidade, que normalmente o médico obstetra, ele indica uma, duas ou três maternidades que ele... que ele está disposto, tem preferência. E é muito comum o casal visitar essa uma, duas ou três para tomar essa decisão. Então tem toda uma rotina das maternidades e recepção do casal,
todo
quase de vender. E o TV Mulher e Mãe é muito usado nesse processo de atração. Então eles estão usando muito nesse sentido.
Agora, voltando a falar do patrocínio, vamos dizer assim, né? Eu entendo que o patrocínio, quer dizer, que anunciantes podem participar desse canal através de formatos diferenciados, inclusive com grande envolvimento de conteúdo, né? Ou seja, não existe o chamado comercial 30 segundos. Isso no fundo, pode gerar muito mais atenção ainda. Como é que é feito isso?
O que a gente já descobriu, isso foi também tudo através de pesquisa, é que, evidentemente, que a grande força desse canal, como você mesmo mencionou antes, é estar falando a coisa certa no momento certo. Então seria um grande desperdício pegar um comercial regular de 30 segundos, que funciona perfeitamente na TV aberta e tal, e colocar lá. É não usar a força maior do canal.
Claro.
Por isso que faz parte do patrocínio, nosso trabalho.
Quase que uma consultoria, por isso que
consultoria de desenvolvimento de comunicações específicas. Então, grandes anunciantes que estão conosco, como a Kimberly Clark, como a Sul América, como a Bristol Myers com o produto Dermodex. Enfim, com a
excelente, eu que tenho filhos pequenos, é excelente o Dermodex.
Esses produtos todos, eles tendem a fazer uma comunicação dirigida para o momento dela também, né? Normalmente com... Agora, os formatos são os mais variados, que a gente tem a maleabilidade de fazer a frequência. Sem dúvida, é um canal com alta frequência.
Na hora que você tem um canal na sua mão e tem um canal com essa compreensão de quem está vendo... Você, melhor do que ninguém, pode ajudar a agência ou o próprio anunciante a desenvolver o formato mais adequado para a mensagem que ele
quer passar.
Isso
é que ocorreu, por exemplo, no caso de Kimberly, que nós desenvolvemos junto com a Ogilvy, mas um comercial absolutamente voltado para aquele momento. É uma conversa mais do que adequado. Lembra que nossos intervalos comerciais, você nunca tem aquela interferência de tantos anunciantes, são poucos. Então é muito mais uma conversa. O intervalo comercial é de alto interesse para ela. Vale salientar aqui também que a gente tem um compromisso muito grande, que a gente não aceita... anunciantes, patrocinadores de produtos éticos e remédio. Isso por respeito à maternidade.
Ah, sim, porque senão
você contra aleitamento muito... materno. Não, isso teria fila.
Teria fila, você poderia...
Produtos, né? Que, de uma forma direta ou indireta, desincentivam...
É uma limitação para a área comercial da sua empresa, mas, por outro lado, é uma segurança
da maternidade
exatamente. Né? E se algum anunciante, alguma gente estiver interessado em conhecer mais o canal para utilizá-lo como mídia, como é que é possível conhecer mais detalhes? Tem que ficar grávido ou não?
Eu recomendo.
É uma boa maneira.
Eu normalmente recomendo, a gente tem dado essa resposta. Mas eu acho que, evidentemente, que o grande canal nosso de comunicação, que inclusive tem a oportunidade de ter acesso às pesquisas, e mais do que isso, a trechos da programação para ver a qualidade que você mencionou, é através do site www.tvmulheremai.com.br. Através desse site dá para passear lá e ver em detalhes tudo que acontece no canal, qual é a programação, a pesquisa, o público, assim,
perfeito.
Maternidades que estão expondo, que está sendo transmitida, etc.
Maravilha. Bom, finalmente uma pergunta de caráter mais pessoal. Montar um projeto dessa envergadura normalmente custa mais que o planejado e leva mais tempo que estimado, né? Foi assim no caso da TV Mulher e Mãe? Quer dizer, quais foram as grandes barreiras de implantação?
Quando você entra numa empreitada dessa, eu costumo dizer que entre uma... você tem uma ideia, você tem uma inspiração e você... concretizar, aí que está a grande diferença é essa, quer dizer, o difícil, o grande desafio é a concretização. Eu costumo fazer uma analogia que me parece a mais próxima disso, que é você, quando parte, tem uma ideia, inspirada ou não, baseada em pesquisa e tal, e parte para concretizar, você entra num campo minado, essas minas que estão, você mais ou menos sabe quais são e vai tentando driblá-las para chegar no outro lado que representa a concretização. Muitas vezes uma mina te machuca, às vezes ela é fatal em muitos casos.
Claro,
né?
Claro. Mas ainda mais quando envolve investimentos tão grandes, com alta tecnologia, sempre tem a surpresa.
Nesse caso específico, o que aconteceu? Onde nós imaginávamos que tivessem minas importantes, elas não existiram. Vou dar um exemplo. A aceitação das maternidades, eu pessoalmente...
Foi surpreendente.
Quer dizer, a qualidade de produção também, que era um grande desafio, nós conseguimos cumprir muito bem. Por outro lado, pequenos detalhes, como o processo de instalação nas maternidades, que nós imaginávamos que fosse uma coisa...
Automática,
momento,
né?
Automática, já que a maternidade aceitou,
tá dentro, né?
aceitou esse simples.
É que entrar no quarto, de uma maternidade é complicado.
O operacional foi mais. Lembra, tudo que eu estou comentando é mais demorado do que o previsto.
A maternidade é de alto uso, não tem um dia que está vazio o quarto. A pessoa não pode entrar e
incomodar. Então você tem mas imaginava que instalar a tecnologia era lá, pluga.
Ele também imaginava.
Está cabeada, não é isso?
Não, na realidade, você está comentando sobre isso. Quer ver um outro exemplo? Nós, na verdade, cada maternidade recebe um equipamento nosso. Que é uma antena, um modulador e um receptor, que cai na rede dela.
Que nem se fosse um DirecTV, um Sky da vida?
Mas mais ou menos
tem que em cada televisão.
Só que é exclusivo nosso. Mas antes disso, para começar, a gente imaginou que se a maternidade tivesse assinado aquele compromisso conosco, aceitando,
etc. Ela tinha tudo isso.
Bom, chegava lá o instalador, ninguém sabia do que se tratava, quem assinou não tinha avisado. Então só isso. Pode parecer pouco, mas é 3 dias para cá, 3 dias para lá. Você viu, passou 15 dias e não instalou. Aí você faz a instalação depois de... Normalmente quando você faz a instalação, você descobre coisas operacionais. Multiplique isso por 150. Porque aqui não está pegando direito, que falta uma antena. Não, porque o cabeamento está ruim. Tem 1000 detalhes técnicos que são absolutamente atomizados.
Mas você chegou a arrumar cabeamento de
O que tem de história, eu vou escrever um livro um dia. Né? Teve uma maternidade que era fundamental para nós, que as maternidades pré-selecionadas tivessem um número X de nascimentos e que tivessem uma televisão nos quartos. E para isso nós fizemos todo um levantamento telefônico e tal. E uma delas, que tinha um número determinado de nascimentos e tinha televisão confirmadíssimo, ao for instalado tinha uma televisão na recepção. Tinha televisão nos quartos, quem sabe um dia.
Quer aí dizer, teve que pôr televisão em todos os quartos.
Não, aí eles estão dando televisão agora, e nós estamos aguardando, que não queremos criar. Mas cada caso é um caso.
Mas isso, enfim, demorou muito. Isso teve caso de ligar na maternidade, falar, oh, aqui teve mulher e mãe, um revolucionário, super bacana, grátis, e o cara achar que era mentira?
Eu diria que um dos desafios dentro desse contexto do que a gente nunca podia imaginar que a aceitação fosse tão grande. É, se teve algum ruído na aceitação, foi deles acharem que a esmola era demais. Quer dizer, era bom demais para ser verdade. Então, isso era muito gozado.
Isso é uma barreira.
Primeira, e teve algumas barreiras, mas foram solucionadas. Mas desconfiança do tipo assim, tem um laboratório por trás disso. Esse é o primeiro que não tem. Ao contrário. Outra que é lindíssima, que mais de uma surgiu, foi de que... Era uma igreja evangélica que estava querendo desenvolver esse canal. E teve, inclusive, uma maternidade fora de São Paulo, em outro estado, mas que era coordenada, a gestão está na mão de freiras. Uhum. E a madre, que viu detalhes, fez questão de que toda a instalação fosse feita, mas que ficasse, pelo menos durante 15 dias, exclusivamente passando no quarto dela. Para que ela visse realmente seu conteúdo, não tinha nada.
15 dias, ela deve ter se enchido a paciência.
Porque... eu acho que era o tempo que ela tinha para ver tudo aqui. Depois de 15 dias, ela viu que o conteúdo não tinha, evidentemente, nada de mal, aí autorizou.
Não, nada de mal, não, pelo contrário. É um enorme serviço que se presta à mãe.
Eu queria saber o feedback das mães, se tem comentários.
Olha, até o momento, nós temos muito feedback informal. Nós estamos exatamente neste momento, iniciando um processo de pesquisa pela Marplan de audiência específica.
Ah, legal.
Com a Ipsos Marplan, que vai cobrir, no primeiro momento, o estado de São Paulo. Esse processo, dentro dos próximos 30 dias, nós vamos ter, aí sim, como a gente acredita em pesquisa de forma científica, audiência, quais programas que mais vêm, que horas vêm. Porque eu acredito, tudo leva a crer, que o horário nobre desse canal deve ser totalmente diferente da TV aberta.
Claro. Não tem horário, né? Mãe não tem horário. Bebê mama, de uma hora é uma hora.
O que a gente indica, o que a gente imagina hoje, esta mulher, nós por pesquisa identificamos o dia a dia dela, acorda cedo, fica muito pouco a criança, que a criança dorme ou vai conversar, ela anda lá e fica muito ociosa na parte da manhã e na parte da tarde.
Muito sozinha, né? Aquilo que você achava que ia ser uma festa.
Não é verdade, porque as visitas não são tantas, ela normalmente tem uma companhia que é a irmã, é a mãe, o marido vem na hora do almoço, mas ela tem muito tempo ocioso. Ela não consegue ler normalmente, porque ela está muito ansiosa, ela não consegue se concentrar. Ela, naturalmente, isso é pesquisa feita já na origem do projeto, ela zapeia a televisão o dia inteiro lá e deixa meio mudo, fica zapeando em busca de informação. Então, nesse sentido, quer dizer, claramente, eu acredito...
Você espera ter surpresas muito boas.
Mas tudo leva a crer que o horário nobre desse canal... Porque à noite ela vai assistir a novela da Globo dela, se ela for assistir televisão, vai assistir o show... O horário nobre desse canal pode ser 10 da manhã...
Eu acho que à noite, inclusive, muita visita, então dificilmente ela também pode...
Mesmo à noite, as visitas existem, sem dúvida existem, mas são menos do que ela espera.
Do que imagina, entende?
Então ela tem mais tempo ocioso também.
Isso deu na pesquisa, né? Que ela acha que vai ser uma festa. Confirmadíssimo
na pesquisa,
Maravilha. Olha, gente, então... primeiro lugar, eu acho que isso é uma novidade importante que o Podcast em Brasil está trazendo para os seus ouvintes, entender que existe fórmulas de você aliar audiência e atenção, conseguir uma forma de segmentação não baseada apenas em dados socioeconômicos, mas em sincronicidade de emoção, de sentimento. Está aí a TV Mulher e Mãe. Eu queria agradecer ao Walter Longo pela presença aqui. e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado. Eu queria só mais uma vez falar que seria um grande prazer que se todos visitarem o site da TV Mulher e Mãe para conhecer um pouco mais. Como eu comentei, tem acesso à programação, ao detalhamento da programação dos hospitais, maternidades, etc. O endereço é www.tvmulherandmãesentiu.com.br.
Uma mãe grávida que esteja na dúvida sobre qual maternidade vai, tem essa informação no site?
Bom, eu recomendaria, como que evidentemente, que a primeira consideração é que ela leve em consideração a recomendação do obstetra. E nas alternativas que ela, nesse site, ela entrando, ela vai ver entre aquelas recomendações.
Certamente terá.
Certamente, entre as melhores maternidades do Brasil. Se ela tiver que optar entre uma ou outra que tiver mulher e mãe, ela vai ter uma boa companhia, pelo menos no pós-parto.
É isso aí. Isso é porque tem uma piadinha que ilustra bem, que diz que o problema da maternidade é que a mulher entra grávida e sai gorda.
É isso mesmo. E é para evitar, ou pelo menos para minimizar essa sensação dela, que nós estamos desenvolvendo a TV Mulher e Mãe. E elas estão se sentindo mais tranquilas nesse processo de recuperação.
Maravilha. Muito bom. Parabéns.
Podcast em Brasil apresentou entrevistas com Walter Longo e Raul Médici Ferreira.